música. Toca aqui.
On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
Jornalismo independente.
Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também é Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Muito bem, é isso. Agora, 5h59 da manhã.
Repita.
5h59 e muito bom dia. Opa, deixa eu pausar aqui porque estava aberto também. Eu já estou acompanhando o chat, Evandro Cine, do YouTube. E começou
ela
agora
a transmissão. Ela é a nossa embaixadora do chat, pessoal. Por isso que ela já estava ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã, aberto com a edição no YouTube.
Tem
e aí a gente está em todas as plataformas, já tem gente acompanhando. E eu quero agradecer a tua participação conosco neste sábado de carnaval. Que bom ter você por aqui para a gente trazer informações. Informação, análise, opinião crítica e te acompanhar antes de você pegar o seu bloquinho, botar o seu bloquinho na rua.
Exatamente. Antes do carnaval começar, tem muita notícia aqui na Jovem Pan e nós já vamos começar com os principais destaques do dia.
Sábado, 14 de fevereiro. O vazamento de reunião que definiu saída de Toffoli da relatoria do caso Master gera tensão no Supremo Tribunal Federal. O ministro nega ter gravado um encontro com magistrados.
E Lula desaprova a investigação da Polícia Federal sobre Dias Toffoli. O presidente teria ficado surpreso com a apuração feita sem autorização da corte.
Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, pede a André Mendonça a devolução de dados sigilosos de Daniel Vorcaro. A comissão faz uma audiência com o ministro após o carnaval.
Departamento de Segurança dos Estados Unidos entra em paralisação parcial após impasse entre republicanos e democratas sobre as regras de atuação dos agentes de imigração.
Planalto veta desfile de ministros em homenagem a Lula na Acadêmicos de Niterói no domingo, no Rio de Janeiro. O governo ainda proíbe o uso de verba pública em ida à Marquês de Sapucaí.
E São Paulo abre desfiles das escolas de samba de 2026. Com atrasos, a escola Barroca Zona Sul ainda vai passar pela Avenida do Sambódromo do Anhembi.
Agora 6:01.
Repita.
6:01. Depois de ouvir a Polícia Federal, o ministro André Mendonça deve determinar as primeiras ações na investigação do escândalo do Banco Master. Mendonça assumiu o caso com a saída de Dias Toffoli, que é alvo de questionamentos internos depois do vazamento de conversas entre ele e os colegas. A Janaína Camelo preparou uma reportagem.
O novo relator do caso Banco Master no STF, ministro André Mendonça, fez a primeira reunião com delegados da Polícia Federal envolvidos na investigação. O encontro aconteceu um dia depois que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo. Durante 2 horas, Mendonça ouviu da PF detalhes do trabalho de apuração. Por exemplo, qual o material já colhido nas diligências, as provas já elaboradas e em que fase está a investigação.
A reunião foi semipresencial. André Mendonça, que está em São Paulo, participou por videochamada. O ministro pediu que seja elaborado e entregue a ele, nos próximos dias, um relatório com um compilado do que a Polícia Federal já tem em mãos da investigação. Isso vai facilitar a organização do gabinete na condução do caso. Só depois o ministro vai avaliar a possibilidade de levantar o sigilo máximo que foi imposto no processo pelo ministro Dias Toffoli e também avaliar o que pode ser enviado para a primeira instância.
André Mendonça foi escolhido relator do caso por sorteio eletrônico, depois que, em consenso, os ministros do STF decidiram que o processo deveria ser redistribuído. O relatório da Polícia Federal apontou citações a Dias Toffoli na perícia feita no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento, entregue ao presidente da corte, Edson Fachin, fez menção às circunstâncias em que um juiz deve ser considerado suspeito ou impedido de julgar determinado processo. Toffoli se manifestou publicamente, admitindo ser sócio com 2 irmãos dele em empresa que chegou a negociar com fundos de investimentos ligados ao Banco Master. O ministro negou qualquer relação financeira com Vorcaro. A redistribuição do processo foi decidida em reunião entre os ministros do STF, que durou quase 3 horas, no gabinete da presidência do Supremo, que fica no 3º andar do prédio. O encontro foi a portas fechadas, sem a presença de assessores. Presencialmente estavam 8 ministros. Luiz Fux e André Mendonça participaram por videochamada. Reportagem do portal Poder 360, publicada horas depois, revelou detalhes da reunião, com trechos de falas dos magistrados. Conta que Toffoli recebeu apoio de 8 ministros para permanecer na relatoria do caso Master. Que Fachin defendeu colocar em votação uma arguição de suspeição do ministro. E que Carmen Lúcia gostaria de ler melhor o relatório da Polícia Federal. Boa parte dos ministros teriam também criticado o relatório da PF. Flávio Dino teria chamado o documento de lixo jurídico. Nunes Marques chamou o relatório de absurdo e que poderia dar brecha para que um juiz de comarca do interior seja comandado pelo delegado local. Gilmar Mendes teria dito que o relatório seria um modo da Polícia Federal revidar as decisões que Toffoli tomou ao longo do processo e que contrariaram a PF. Os detalhes da reportagem levantaram suspeitas sobre a possibilidade da reunião ter sido gravada. Dias Toffoli nega ter gravado os colegas.
E Dora Kramer avalia que a situação do ministro Dias Toffoli está complicada tanto nos 3 poderes quanto junto à Polícia Federal. Bom dia, Dora.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. O afastamento do ministro Toffoli da relatoria do caso Master não é o ponto final na série de desventuras que cercam o ministro. Longe disso, aliás. Na Polícia Federal, seguem as investigações envolvendo o nome dele. No Senado, pela primeira vez, um entre as muitas dezenas de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo tem chance de prosperar. No Executivo, seria muito bem-vinda a abertura de mais uma vaga do STF. E no próprio Tribunal, que fez um afastamento suave de Toffoli na noite de quinta-feira, haveria pouca disposição de dar a ele uma segunda chance se aparecerem novas e mais graves revelações. Além disso, complica muito a situação do ministro entre os colegas a suspeita de que teria sido ele o responsável por gravar a reunião de quinta-feira, aquela reunião que resultou no afastamento da relatoria, o pessoal está desconfiado que ele gravou e repassou as informações, a gravação, a um site de notícias. E só que com trechos favoráveis a ele na conversa. E por causa disso, ficou e ainda está um clima de desconfiança no ar do Supremo Tribunal Federal.
Valeu, Dora. E o presidente Lula teria ficado surpreso com a atuação da Polícia Federal na condução das investigações que acabaram provocando essa crise no Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, Lula teria concordado com a saída de Toffoli da relatoria do caso. Andrea Nelli.
O presidente Lula teria ficado surpreso com o fato de a Polícia Federal ter investigado o ministro Dias Toffoli sem autorização do STF, a partir de mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Master. Em conversas reservadas, Lula avaliou que a PF não deveria ter cruzado informações, mas sim feito um relatório apenas informativo sobre o conteúdo encontrado no celular. A avaliação é de que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, deveria ter primeiro submetido o material da investigação à Procuradoria-Geral da República e não ter levado o relatório diretamente ao presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin. As informações são do portal Metrópolis, que destaca ainda que, embora tenha discordado do método da PF, o presidente Lula concordou que o melhor caminho para Toffoli era deixar a relatoria do caso. Até o momento, Lula não se manifestou publicamente sobre a troca no STF. De Brasília, André Anelli.
Ao longo do Jornal da Manhã, nós vamos desdobrar análise e aprofundar a situação do STF envolvendo o nome do ministro e também a repercussão política em torno dessas investigações. Temos também informação sobre carnaval. A Acadêmicos de Niterói abre o desfile do grupo especial. A elite das escolas de samba do Rio de Janeiro, no domingo, de carnaval, a partir de hoje, das 10 horas. A agremiação já ganhou um título, a estreante de maior repercussão. Tudo por causa do enredo que vai homenagear o presidente Lula. Em ano eleitoral, a escolha da escola virou polêmica nacional, até com acusação de que estaria sendo favorecida com verba do governo para fazer essa chamada propaganda antecipada do presidente. Já o governo minimiza essas críticas. Os detalhes com Rodrigo Viga.
O presidente da Embratur, empresa brasileira de turismo, Marcelo Freixo, rechaçou a posição de alguns oposicionistas do governo Lula que o enredo na Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, do Grupo Especial, nesse ano de 2026, seja panfletário e uma campanha política explícita para Lula, que este ano vai tentar a reeleição. Isso já gerou muito debate, discussão e até mesmo ações movidas na justiça por representantes do campo da direita e partidos políticos. Nenhuma delas conseguiu prosperar até o momento. A Acadêmicos de Niterói está chegando agora ao grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Venceu a série de acesso no ano passado e ainda no segundo semestre de 2025, escolheu um enredo que conta a história do presidente Lula, desde a infância, no interior de Pernambuco, até a chegada ao Palácio do Planalto. Freixo destacou em entrevista à Jovem Pan que a distribuição de recursos foi igualitária a todas as escolas de samba. Somente em Embratur viabilizou 12 milhões de reais, 1 milhão para cada escola, e que a escolha do enredo é algo que compete à escola de samba. Não existe qualquer tipo de influência ou ingerência do Palácio do Planalto.
As escolas têm liberdade de escolher os seus enredos e é uma responsabilidade da escola, né? O que a gente tem que fazer é tratar todos como iguais. Foi isso que a Embratur fez. A Embratur ano passado patrocinou o carnaval, deu 12 milhões e fez um convênio com a Liga, né? Esse ano repetiu o mesmo valor com a Liga, e a Liga que faz a distribuição pelas escolas igualmente. Então não tem nenhum favorecimento, não tem nenhuma coisa que favoreça mais uma escola do que outra. E o enredo é a responsabilidade de cada escola. As escolas escolhem. O que a gente não pode fazer é misturar, usar isso politicamente, realmente não pode, não será feito, não pode ser feito. Agora, que o carnaval tem que ser patrocinado, evidente que tem que ser patrocinado, porque é uma festa que promove o Brasil no mundo.
Lula vai estar na Marquês de Sapucaí, na abertura do grupo especial, de domingo para segunda-feira, acompanhando de perto o desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai contar a história de Lula desde criança até a chegada ao Palácio do Planalto. Um forte esquema de segurança foi montado para a presença do presidente Lula, ministros de Estado e da primeira-dama Janja da Silva. A ideia, segundo fontes da Jovem Pan, é assim que a Acadêmicos de Niterói estiver evoluindo, se aproximando do camarote da prefeitura, o presidente Lula desça, vá até perto da pista, cumprimente alguns componentes e retorne ao camarote. O objetivo é evitar prejuízos à evolução da escola de Niterói e, principalmente, que haja ali uma configuração de campanha pré-eleitoral na Marquês de Sapucaí. Do Rio, Rodrigo Viega.
Só que o Palácio do Planalto vetou a participação de ministros no desfile mesmo da Acadêmicos de Niterói neste domingo. Acompanhe.
Na tentativa de evitar repercussões negativas acerca de propaganda antecipada, o Palácio do Planalto vetou a participação de ministros no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesse domingo. Ao mesmo tempo, a Advocacia Geral da União estipulou regras para integrantes do governo que queiram acompanhar o desfile. Entre elas, a proibição do uso de recursos públicos para viagem, não solicitar voos da Força Aérea Brasileira e não transmitir o desfile em redes institucionais do governo. A homenagem da Sapucaí, porém, terá a presença confirmada do presidente Lula, que ficará no camarote da Prefeitura do Rio, acompanhado do prefeito Eduardo Paes. A primeira-dama Janja da Silva vai marcar presença no último carro alegórico da Acadêmicos de Niterói.
O ex-marqueteiro do PT, João Santana, que participou da campanha política de Lula em 2006 e da ex-presidente Dilma Rousseff em 2010, publicou um vídeo nas redes sociais criticando a participação do presidente e da primeira-dama Janja da Silva no Carnaval do Rio de Janeiro. Segundo ele, a exposição pode ser muito mais negativa do que, de fato, ajudar na articulação para a reeleição do presidente.
Me parece que se produzirá um cenário de soma negativa, onde todos saem perdendo. Explico. A relação carnaval-política sempre foi um jogo de equilíbrio delicado. O maior risco, no caso da Acadêmicos de Niterói, não é o de vaias, mas sim a repercussão fora das bolhas de batucadas ou de porradas espalhada Brasil afora. Isso é o que conta. Imagine qual será a reação no interior de São Paulo, em outros bolsões do Sudeste e do Sul, onde Lula precisa desesperadamente de votos. Imagine no meio evangélico. Carnaval se presta mais para a demolição do que para a construção de imagem de político.
A Escola Acadêmicos de Niterói participa do grupo especial pela primeira vez e vai apresentar um enredo em homenagem ao presidente da República, com o tema Do Alto do Mulungu Surge a Esperança. Lula, o operário do Brasil. A oposição alega que o desfile pode estar disfarçado de propaganda eleitoral. Os partidos Novo e Missão protocolaram pedidos ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar barrar a agremiação. As duas solicitações foram negadas sob justificativa de censura. Porém, a corte do TSE afirma que vai analisar a apresentação para verificar qualquer tipo de propaganda ilegal. Ao mesmo tempo, o fato da primeira-dama desfilar junto da escola gera repercussão negativa. Mas o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, diz que não há respaldo para barrar a esposa do presidente, já que ela não recebe os mesmos recursos públicos que os ministros do governo. Dentro da base governista, a opinião também está dividida. Parte dos aliados vê com preocupação as presenças de Lula e Janja no evento, devido à exposição de vaias e críticas futuras da oposição. Enquanto outra parcela acredita que o presidente pode aumentar a popularidade em uma zona eleitoral importante para as eleições.
Isso também é assunto para a Dora Kramer, né?
Exatamente. Dora Kramer avalia as expectativas da homenagem da Escola Acadêmicos de Niterói ao presidente Lula durante esse desfile. Vamos acompanhar.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. O desfile das principais escolas de samba do Rio amanhã vai exibir um fato inédito, uma grande peça de propaganda eleitoral em forma de samba enredo. É a primeira vez que se vê uma homenagem a um presidente da República no cargo, candidato à reeleição, em pleno ano eleitoral. A justiça não interditou o desfile como pedia a oposição. Mas os alertas feitos por ministro durante o julgamento deixaram muito claro que o TSE estará de olho vivo na apresentação de amanhã da Acadêmicos de Niterói. qualquer gesto ou palavra vistos como propaganda da candidatura de Lula pode render prejuízos à campanha do presidente. Embora seja um ato de apoio ao presidente, muita gente do PT e até mesmo do governo acompanha com preocupação não só o desfile do Rio, mas o circuito carnavalesco do presidente também em Salvador e em Recife. O medo, claro, é que algum tipo de recepção hostil ou de repercussão negativa transformem o festejo num tiro no pé.
Antes de ser o tema do enredo da Escola Acadêmicos de Niterói, o presidente Lula também vai curtir o carnaval em Recife e em Salvador. Confira essa agenda com André Anelli.
O presidente Lula já está no Recife, onde vai prestigiar o desfile do tradicional Bloco Galo da Madrugada, que costuma reunir um público superior a 2 milhões de foliões. Lula deve ser acompanhado pelo prefeito da cidade, João Campos, e pela governadora pernambucana, Raquel Lira. Na véspera, o presidente Lula também foi acompanhado do vice-Geraldo Alckmin, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e juntos, eles visitaram as obras de uma importante indústria farmacêutica no complexo de Suape. O empreendimento recebeu 267 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e do Banco do Nordeste. Em uma breve fala, Lula disse que o Brasil busca soberania na oferta de medicamentos.
Que 60% dos remédios já são produzidos no Brasil. Significa que a gente já não é tão dependente como era alguns anos atrás. E você disse mais, nós temos condições de produzir 100% dos nossos remédios aqui.
A gente vai chegar lá.
Eu queria te dizer, Zé, que é o seguinte, o que depender... Eu tenho certeza da ação da governadora, da ação do presidente da República, da ação do ministro da Indústria e Comércio, da ação do Ministério da Saúde. Você pode ter certeza que se tem alguém que foi chegar a 100% sou eu, porque eu quero o Brasil soberano na questão da saúde.
Ainda no sábado, Lula embarca para Salvador. Na capital baiana, o presidente deve prestigiar o desfile dos trios elétricos em um camarote oficial do governo do estado, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e outros aliados. Já na cidade do Rio de Janeiro, Lula vai acompanhar, na Marquês de Sapucaí, o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. O prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, estará ao lado do presidente, que também deverá estar acompanhado de parlamentares e aliados. O destaque da noite na agenda do presidente Lula é para o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação adotou o samba enredo Do Alto do Mulungu Surge a Esperança. Lula, o operário do Brasil. Esse samba enredo narra a trajetória de vida e a carreira política do presidente. Será o primeiro desfile da noite, a partir das 22 horas, na faixa mais nobre da programação televisiva. Partidos da oposição ao governo tentaram impedir a apresentação, alegando propaganda eleitoral antecipada. O TSE negou o recurso, porque não poderia julgar um fato que ainda não ocorreu, o que poderia caracterizar censura prévia. A Acadêmicos de Niterói deve receber do governo federal R$ 1 milhão por meio da Embratur. Outros R$ 4 milhões foram repassados pela Prefeitura de Niterói, aliada do Partido dos Trabalhadores, o PT. De Brasília, André Anelli.
E em São Paulo, os blocos defendem uma agenda permanente de carnaval para reduzir os excessos e transtornos aos paulistanos. Marcelo Matos.
O sucesso do carnaval em São Paulo demanda a revisão das agendas para evitar a superlotação, o que aconteceu na Rua da Consolação. E felizmente houve rápida ação do poder público para minimizar os perigos ao público. Então, diante do alerta, o presidente do Bloco Amigos da Vila Mariana e também fundador do Fórum e União dos Blocos de Rua do Estado de São Paulo, Jorge Véspero, analisa os cuidados necessários para uma festa segura na capital.
Foi uma disputa de marcas, não foi um carnaval. Existia já um carnaval de artistas, de pessoas, celebridades, que é o carnaval que já existia lá, e criou-se então uma forma de, competir esse, com esse público. E aí fizeram-se esse absurdo de colocar ali um mega um artista internacional sem, sem que seja feito um estudo efetivo da capacidade de público naquela região versus o que ele traria, né? Isso afetou não somente a região, mas como os outros blocos também.
A profissionalização do carnaval é realidade em vários estados que recebem milhões de pessoas, principalmente no Nordeste, e implica em responsabilidades e obrigações aos organizadores, explica o advogado Gustavo Gomes.
Deixou de ser só diversão. Eu acho que agora a gente tem um business aí alocado, né, nesse tipo de operação de rua, né? Você tem até alguns estudos e algumas, alguns grupos específicos já daqui a pouco já vão querer cobrar ingresso para poder fazer, como existe em Salvador, por exemplo, com abadá nas cordas. Então, isso é um business e, como qualquer negócio, tem os seus riscos, tem as suas dores e tem o seu lucro.
Nós estamos aqui na região do Parque Ibirapuera. Você observa que o parque está totalmente cercado por estruturas metálicas. Essa região aqui recebe os mega blocos, já recebeu no pré-carnaval. Isso deve acontecer no carnaval e pós-carnaval. E aqui na Pedro Álvares Cabral, hoje, ocupada pelos carros, os veículos, nós teremos uma grande concentração, já que aconteceu também no pré-carnaval.
O presidente da União dos Blocos de Rua do Estado de São Paulo, Jorge Véspero, considera que é preciso uma preparação durante o ano todo por parte do poder público para a dimensão do tamanho da festa, justamente durante o carnaval.
Um ano é a Secretaria de Cultura, no outro ano é a Secretaria de Prefeituras Regionais, no outro ano é a SPTURES. Quem que organiza isso com o bloco? Para quem eu vou reivindicar aquilo que está programado e proposto para nós? Não tem. A gente não sabe, a gente sempre fica sabendo às vésperas, né? Então é algo também que precisa ser trabalhado e conversado.
O especialista em direito do consumidor, Gustavo Gomes, ressalta o aprendizado na expansão do carnaval em São Paulo, no equilíbrio entre foliões e quem não quer brincar na festa.
Encontrar esse equilíbrio entre a folia e a paz, né? Você precisa tentar harmonizar isso. Eu acho que esse é, sobretudo, um papel do poder público. O poder público que concede os alvarás, as licenças, as permissões, e ele precisa, nessas concessões, nessas autorizações, prever e organizar as consequências para que as situações não fujam ao controle.
A capital de São Paulo projeta receber um público recorde de 16 milhões e meio de foliões no Carnaval 2026. Consolidando como um dos maiores de rua do país. E a expectativa de movimentar 3,4 bilhões de reais na economia paulistana.
As equipes de resgate retomam hoje as buscas pelos desaparecidos em um náufrago no Amazonas. Mais de 70 pessoas estavam a bordo. Uma mulher e uma criança morreram na tragédia. A reportagem de Manaus é do Ismael Oliveira.
A embarcação que saiu de Manaus com destino aos municípios de Nova Olinda do Norte e Tefé naufragou na tarde desta sexta-feira na região do Encontro das Águas por volta de 1 hora da tarde. Além das condições da área de forte correnteza, estava chovendo forte e muita ventania. De acordo com as autoridades, a embarcação identificada como Lima de Abreu tinha 72 passageiros a bordo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão e o resgate feito, inclusive com a ajuda de pessoas que estavam em outras embarcações e passavam pelo local. A sobrevivente Lani da Silva relatou que a embarcação do acidente disputava velocidade com outra lancha momentos antes do naufrágio.
Começou a ir muito rápido, uma disputa entre outra lancha e a outra. E a moça de trás, que faleceu, acabou falando pra gente, por favor, vai devagar. E o pessoal, todo mundo gritou, vai devagar. Só que foi muito rápido, muito rápido. Não era para ter acontecido isso. Falta de segurança na lancha, a gente já tinha avisado, mas é muito rápido. Eles iam muito rápido. E tudo isso foi culpa deles mesmo, porque é muito rápido. Não tinha como ninguém se salvar, a onda estava muito grande.
Lani ainda afirmou que não havia colete salva-vidas para todos, já que a embarcação estava com excesso de passageiros.
Deu pra pegar colete salva-vida, alguma coisa
Algumas assim? Pessoas sim, mas as crianças não.
Tinha colete pra todo mundo?
Não, não. Porque tinha muita gente, passou da tinha muita gente, tipo, não tinha mais lugar para as pessoas ficarem sentadas, algumas pessoas tinham ido atrás e muita gente, não tinha como.
A lancha estava super lotada?
Estava super lotada.
Segundo o comandante do Comando de Bombeiros Militar Especializado, Coronel Wellington Silva, até o momento foram confirmadas 2 mortes e 7 pessoas seguem desaparecidas.
Conforme foi repassado pela Marinha do Brasil, nós temos 7 pessoas desaparecidas. O Corpo de Bombeiro permanecerá em operação até nós conseguirmos resgatar todas as pessoas que estão desaparecidas e as buscas elas iniciarão o mais cedo possível.
No porto de Manaus, o piloto da lancha foi cercado por familiares de passageiros que demonstraram revolta e o acusavam de imprudência na condução da embarcação. O condutor foi levado para o primeiro distrito de polícia e depois conduzido para a delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde foi ouvido. Equipes da Capitania dos Portos e do Corpo de Bombeiros seguem nas buscas pelos desaparecidos. O inquérito deve apurar as causas e as circunstâncias do acidente.
Agora 6 horas e 27 minutos.
Repita.
6 e 27.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior!
O maior! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça pra toda a família e toda a cidade. Vem! Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Jovem Pan News.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
6h30 da manhã.
Repita.
Virou relógio, 6h31. Em São Paulo, o PL pressiona para que o governador Tarcísio de Freitas coloque o deputado André do Prado como o seu candidato a vice na chapa de reeleição. Assunto para Beatriz Manfredini.
Deputados da Alesp preparam uma lista de apoio ao presidente da casa, André do Prado, como possível candidato a vice na chapa de reeleição do governador Tarcísio de Freitas. A expectativa é que o documento reúna mais de 20 assinaturas, ou seja, número maior que a bancada atual do partido. Segundo parlamentares que pediram anonimato, o movimento não se restringe ao PL, legenda de André. Deputados de outras siglas também assinaram o documento, inclusive do PSD, legenda hoje do atual vice, Felício Ramute, que pretende permanecer na chapa. Fontes relatam ainda que a articulação teria começado com um parlamentar que não é filiado ao PL. Procurado, o líder do partido na casa, deputado estadual Alex de Madureira, confirmou a realização da lista. A reportagem, ele afirmou que se trata de um movimento para exaltar André do Prado, declarar apoio ao presidente da casa e manifestar o desejo de vê-lo na chapa majoritária. Seria também um jeito de demonstrar gratidão. Deputados estaduais procurados pela Jovem Pan também têm dito que as reuniões vêm sendo feitas de forma individual. Parlamentares estão sendo chamados um a um, inclusive integrantes da oposição. A leitura entre aliados é que o gesto busca consolidar o nome de André antes do início formal das discussões sobre a composição da chapa para 2026.
Enquanto isso, o PSD também se movimenta em uma tentativa de definição. O presidente do partido e secretário de Relações Institucionais do governo Tarcísio, Gilberto Kassab, marcou uma reunião com o governador agora, para depois do carnaval.
O encontro deve definir se Kassab, que atua desde o início da gestão como secretário de Relações Institucionais de Tarcísio, permanece ou deixa o governo paulista. Interlocutores do Palácio dos Bandeirantes afirmam que o presidente do PSD sai de qualquer jeito diante do cenário atual. A avaliação é que a relação entre Kassab e Tarcísio está estremecida, principalmente depois de Kassab dizer que Tarcísio era submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A atuação agressiva para filiar deputados e prefeitos ao partido também tem incomodado e irritado a base aliada. Após essa conversa, o atual vice-governador, Felício Ramute, também deve se reunir com Kassab. Na ocasião, Ramute pretende decidir se permanece no PSD ou se deixa o partido em meio às negociações para a composição da chapa. Ramute é o favorito de Tarcísio para permanecer no posto. Segundo auxiliares, no encontro, ele deve propor a Kassab que o PSD indique ambos como opção para vice, deixando a palavra final para o próprio Tarcísio. Outras siglas já procuraram o vice-governador, que tem manifestado publicamente o desejo de permanecer no PSD, mas não descarta a possibilidade de mudança. O MDB, por exemplo, é uma das possibilidades.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
Vamos falar do desfile das escolas de samba do Grupo Especial aqui de São Paulo. E um vazamento de óleo na avenida atrasou o início do desfile da Escola Rosas de Ouro. Acabou atrasando também aquelas que viriam depois. O nosso repórter Daniel Lian está lá no sambódromo. O lance está rolando ainda com o dia amanhecendo e ele vai contar as informações para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia.
Oi, Evandro, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, sol raiando aqui no AMB e esse atraso, né? Óleo na pista, com isso a Rosas de Ouro acabou demorando para entrar na avenida. Agora está sendo fechado o desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai Vai. Escola tradicional também aqui da capital paulista. Lembrando que a Rosas de Ouro foi a campeã do ano passado. E aqui já está aí se preparando para entrar na passarela do samba a Barroca Zona Sul. Os integrantes da escola já estão se posicionando. Aliás, a primeira a entrar na avenida foi a Mocidade Unida da Moca, que foi a estreante aqui no Grupo Especial do Carnaval Paulistano. Depois veio a Colorado do Brás. A Dragões da Real foi em seguida para a passarela do samba e na sequência a Acadêmicos do Tatuapé. Depois aí essas duas que a gente já ressaltou, Rosas de Ouro, Vai Vai, e agora vai entrar a Barroca Zona Sul, a Império da Casa Verde, no segundo dia de desfiles aqui no Sambódromo do Anhembi, vai abrir os trabalhos aqui na passarela. Em seguida virá a Águia de Ouro, depois a tradicional Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Estrela do Terceiro Milênio, Tom Maior, e quem vai fechar o desfile no segundo dia será exatamente a camisa verde e branco. Estamos aqui no Sambódromo, dia já raiando. Aliás, as arquibancadas ainda estão aí com bom público aqui no Sambódromo paulistano. Os camarotes também bastante movimentados. Nós conversamos ainda nesta noite, na noite de ontem, com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Ele disse que o maior carnaval do país, o Carnaval de São Paulo, está sendo um sucesso, inclusive no que diz respeito à questão da segurança. Também o vice-governador do estado, Felício Ramute, esteve por aqui, ambos lado a lado, lembrando também que há questões políticas, né? O nome de Nunes foi cogitado para o vice no governo do estado de São Paulo, para a candidatura, né, ao lado de Tarcísio de Freitas. O próprio Felício Ramute pretende continuar aí no governo, enfim, concorrer aí na chapa de Tarcísio de Freitas, como ouvimos ainda há pouco aqui mesmo no Jornal da Manhã, ainda há todo esse embate. Mas eles não falaram muito sobre isso, até tocaram um pouco no assunto, mas hoje o mote maior mesmo foi o carnaval. Continuam por aqui, portanto, os desfiles, sol já raiando e a última escola ainda não entrou. Vai entrar agora, tem um grito de guerra nesse exato momento. Já já vai abrir, vai tocar a sirene e os portões vão ser abertos para a Barroca Zona Sul, viu, Evandro e Beatriz?
Maravilha, Daniel Lian, a gente está acompanhando daqui a abertura então da Barroca Zona Sul, depois desse transtorno aí provocado pelo vazamento de óleo e o desfile das escolas de samba, concluindo, né, a participação agora de mais uma escola, já com o dia claro, assim.
Aquele sol no horizonte até deixa mais bonito também o cenário, né? Apesar de muitas escolas preferirem realmente fazer o desfile durante o escuro, para que as luzes apareçam todas.
Exatamente, mas sempre sobra para alguma no amanhecer. E a gente acompanha e deseja boa sorte, então, à Barroca Zona Sul, que vai entrar na avenida agora.
Exatamente, nós continuamos falando sobre carnaval para conferir também a programação em tradicionais destinos brasileiros com Marcelo Matos.
A capital de Pernambuco, Recife, espera receber 3 milhões e meio de foliões distribuídos em 50 pontos. Desde o tradicional circuito central da ilha, com 9 palcos, mas também perto das comunidades da capital, para quem não pretende se deslocar para brincar o carnaval, explica a secretária da Cultura, Milu Megali.
Essa cidade toda se transforma numa grande festa. Todo bairro tem a sua festa, tem o seu palco. Então, assim, Recife se transforma, ele se prepara para o carnaval. Isso já é uma tradição da cidade.
A festa é planejada praticamente o ano todo, com um esforço especial na demanda de voos e pacotes de turismo.
O Carnaval do Recife, a gente acaba um ano já trabalhando no ano seguinte, tá? A gente passa o ano cuidando de carnaval. Você imagine que a gente aqui tem mais de 14 linguagens diferentes ligadas ao carnaval. É o afoxé, é o caboclinho, é o bloco lírico, é o frevo de rua, é a escola de samba. Então, a gente faz essa interlocução com eles durante o ano inteiro, se preparando para isso. Então, é como se a gente cuidasse junto com a cultura de rua.
Perto da capital, a colonial cidade de Olinda, também em Pernambuco, tem expectativa de atrair 4 milhões de pessoas. Nos conta a secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo, Marília Bonhauser.
O Carnaval de Olinda, ele é extremamente acolhedor, né? A gente tem um tema esse ano que é o Tá Todo Mundo Aqui, para dizer que a gente recebe todas as pessoas de diversos lugares, mas também diversas agremiações. Nós temos o frevo como o grande pai, né, do Carnaval de Olinda, mas o frevo também recebe muitas agremiações. Existem artistas que dizem que o samba, por exemplo, nasceu do frevo. Então, hoje nós temos aqui um espaço, um ambiente para receber todas as pessoas da melhor maneira, com a melhor estrutura, tentando buscar oferecer ao Fulião uma ótima experiência para que ele possa querer voltar no ano seguinte.
Também um dos locais mais tradicionais do carnaval brasileiro, em Salvador, na Bahia, o prefeito Bruno Reis garante que tudo está pronto também para receber os milhões de foliões.
Cidade organizada, preparada, recebendo um número expressivo de visitantes e turistas. O pré-carnaval já bateu recorde de pessoas nas ruas e eu não tenho dúvidas que no carnaval também, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Nos preparamos, nos organizamos, vamos dar o nosso melhor e vamos fazer um carnaval excepcional, sem sombra de dúvidas, o que será o maior de todos os tempos.
Em 2025, o carnaval no Nordeste brasileiro demonstrou sua importância na economia dos estados, com recordes financeiros e também de público, com destaque justamente para a Bahia, com 1,8 bilhão de reais, e Pernambuco, 2,7 bilhões de reais.
E a Prefeitura do Rio de Janeiro atualizou as projeções econômicas da cidade durante o carnaval. Vamos com Rodrigo Viga.
É isso, o carnaval no Rio, muitos blocos em todo o Brasil, a festa já começou e a festa é sinônimo também de muita grana, muito dinheiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro atualizou as suas projeções para injeção de grana que esse carnaval vai dar na economia da cidade. 5 bilhões e 900 milhões, quase 6 bilhões de reais. A estimativa anterior, 5 bilhões e 700 milhões de reais. São 8 milhões de pessoas ao todo que devem passar por Marquês Sapucaí, bailes, festas, tudo que tem a ver também com a folia de Momo. Os blocos de rua vão movimentar mais de 6 milhões de pessoas. Enfim, é uma grande festa que movimenta, como eu disse, muitos recursos. Os números do estado também são ainda maiores. A taxa de ocupação na rede hoteleira já está, em média, em 91% na capital e 80% no interior. Esses números devem se aproximar de 100% a partir do próximo domingo, quando o negócio esquenta de vez por aqui. No Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, nessa semana de carnaval, de 13 a 22 de fevereiro, devem passar quase 240 mil pessoas, um crescimento de 23% em relação ao ano passado. Muitos turistas nacionais e estrangeiros vindo para cá para a Folia de Momo. E na rodoviária do Rio de Janeiro, a segunda maior da América Latina, só pede para a rodoviária de São Paulo, a movimentação de passageiros durante o carnaval deve atingir 536 mil pessoas, um incremento de 2% em relação ao ano passado. Somente nesta sexta-feira, quase 70 mil pessoas chegando e saindo na cidade via rodoviária. Companheiros.
Olha aí, nesse período de carnaval, o cenário político também se movimenta e pode mudar em Minas Gerais. Depois de uma conversa com o presidente Lula, Rodrigo Pacheco, senador, já estaria mais inclinado a se candidatar ao governo mineiro. O Igor Damasceno tem mais informações.
Olá, pois é, o senador Rodrigo Pacheco agora avalia disputar as eleições como candidato ao governo de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, que até então afirmava que iria se aposentar da carreira política para se dedicar à advocacia, voltou atrás e está considerando participar das eleições deste ano. Essa mudança na ideia veio depois que Pacheco teve um encontro com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro foi a portas fechadas e na oportunidade nós apuramos que o presidente disse que não há outro candidato para apoiar a não ser Rodrigo Pacheco. O presidente Lula sabe que o estado de Minas Gerais é historicamente considerado um termômetro para as eleições presidenciais. Quem ganha em Minas Gerais historicamente costuma vencer as eleições no país inteiro e ser eleito. Então, sabendo dessa lenda, digamos assim, o presidente Lula, então, tenta fazer esse trabalho de convencimento de fazer com que Rodrigo Pacheco se candidate ao cargo de governador pelo estado de Minas Gerais. O presidente Lula disse que não tem outro nome forte e que vai apoiar a candidatura de Pacheco, mas que para isso ainda há um problema. Pacheco precisa se desfiliar do PSD e se filiar ao MDB. A avaliação é que o PSD se afastou um tanto do governo federal, inclusive vai ter candidato próprio para a presidência da República e com isso vai ser um opositor de Lula. O MDB, em contrapartida, não planeja ter uma candidatura própria para a presidência e já afirmou que, por questões de coerência, deve apoiar o presidente Lula desde o primeiro turno. Então a ideia é que Pacheco se filie ao MDB, que hoje é um partido mais próximo do presidente Lula. Resolvida essa questão, então o governo, o presidente, apoiaria Pacheco em uma eventual candidatura ao governo do estado. Uma última informação é que Pacheco estaria um tanto chateado com o presidente por não ter sido escolhido de Lula para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no STF. Mas essa questão parece já ter sido superada. Pacheco se reaproxima do presidente Lula e agora considera disputar as eleições no estado mineiro. Voltamos ao estúdio.
E o governador Romeu Zema confirmou que vai antecipar a saída dele da chefia do Executivo Estadual para se candidatar à presidência. O Rodrigo Costa tem informações.
O governador Romeu Zema confirmou nesta quinta-feira que vai antecipar a saída dele da chefia do Executivo Estadual para se candidatar à presidência da República. Pela legislação eleitoral, o governador tem até o dia 4 de abril, ou seja, 6 meses antes do primeiro turno, para se desincompatibilizar do cargo. Zema vai deixar o governo no dia 22 de março. A data do afastamento foi confirmada pelo governador em encontro com lideranças regionais nesta quinta-feira na cidade de Montes Claros, no norte de Minas. Ele não explicou o motivo pelo qual vai antecipar em 13 dias a saída do Palácio Tiradentes. A reunião foi organizada pela Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte de Minas e, além de representantes do agronegócio, contou também com a participação de lideranças políticas. Uma delas foi o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, do União Brasil, que, indiretamente, declarou apoio ao projeto do governador mineiro para a disputa ao Palácio do Planalto. União Brasil, partido de Guimarães, ocupa 2 ministérios na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e articula a filiação do senador Rodrigo Pacheco para, possivelmente, concorrer ao governo do estado. Romeu Zema vai apoiar para o governo de Minas o nome do atual vice-governador, Matheus Simões, hoje no PSD, que vai assumir a titularidade do cargo e estará no pleito de outubro como candidato à reeleição. Ao anunciar seu afastamento da chefia do Executivo em 22 de março, Zema reiterou apoio a Matheus Simões para a sua sucessão e fez elogios ao atual vice-governador. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, Flávio Bolsonaro declarou que Michele Bolsonaro é pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Os detalhes com Matheus Dias.
Se antes Michele Bolsonaro era vista por aliados da direita como uma possível candidata à vaga de vice-presidente, quando a situação ainda era indefinida, agora que Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo ex-presidente para ser o candidato da direita na corrida presidencial, o jogo mudou. O senador Flávio Bolsonaro disse em entrevista exclusiva ao Pânico que Michele Bolsonaro vai concorrer ao Senado pelo Distrito Federal.
Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa, né?
Sim.
Então o Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina, o Eduardo tá exilado lá fora, né? Um perseguido político que está longe da família por causa da lawfare, da perseguição que existe aqui hoje. A Michele, que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal. Então, acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua...
Você viu a pesquisa aqui no São Paulo,
da sua área,
né?
E na internet
senador.
Também, né?
Os únicos nomes que não foram citados por Flávio Bolsonaro são o do irmão, Eduardo Bolsonaro, ele que não vai concorrer às eleições, ainda morando nos Estados Unidos, e o do pai, Jair Bolsonaro, preso, condenado pela tentativa de golpe de Estado. No caso, Flávio Bolsonaro se vê otimista para as eleições, depois da última pesquisa da Genial Quest, que apontou apenas os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro. E na disputa, a diferença entre eles diminuiu. No possível segundo turno, Lula teria 43% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro. Quando comparada à pesquisa anterior, a diferença diminuiu em 5 pontos. Já que Lula tinha 46% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro 10 pontos a menos, 36%.
e a possibilidade de taxação de apostas por meio do projeto antifacção é alvo de críticas. O receio é facilitar o aumento do jogo ilegal. Daniel Lian.
Especialistas avaliam que o projeto de lei antifacção, que incluiu a criação de uma CID, contribuição de intervenção no domínio econômico de 15% sobre transferências feitas por apostadores das bets, gera insegurança jurídica no setor, que já possui regulamentação consolidada. As recentes mudanças de rumo têm causado apreensão entre os operadores. Eric Brasil, diretor de regulação e políticas públicas de uma consultoria especializada, indica que a medida favorece o mercado ilegal e, consequentemente, o crime organizado.
Qualquer legislação, qualquer novo imposto que aumente a carga tributária do setor legal de apostas, torna o mercado legal menos competitivo, menos atrativo para os apostadores e, consequentemente, favorece os operadores ilegais. E a gente sabe que no Brasil muitos dos operadores ilegais estão associados ao crime organizado, né? O crime organizado usa casas clandestinas de aposta, historicamente isso acontece no Brasil, para financiar suas atividades.
Atualmente, cerca de 51% do mercado de apostas opera na ilegalidade, sonegando impostos, sem prestar informações às autoridades e não conta com ferramentas de compliance. Já os 49% que atuam de forma regulada dentro das regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda respondem por aproximadamente 8 bilhões de reais em tributos que entram na arrecadação do governo. Esses operadores precisam cumprir normas rigorosas de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, essas casas de apostas têm que reportar às autoridades operações suspeitas. O entendimento é que a CID das bets vai penalizar diretamente o consumidor. Letícia Ferraz, advogada especialista em direito público, explica que o dinheiro do cliente perderá valor.
Um apostador que tem R$100 apostado, na verdade, que vai colocar na casa de apostas, ele vai conseguir usar no mercado legal apenas R$85, porque os outros 15 vão ser necessariamente colocados para o pagamento da CID. E no mercado ilegal, esses R$100 vão continuar sendo R$100. Então, ele vai preferir jogar no mercado ilegal, acreditando que a possibilidade de prêmio dele é maior, quando na verdade não é, porque as bets ilegais elas acabam se utilizando de mecanismos de fraude, né? Então eles não ganham o prêmio que os grandes influenciadores aí acabam dizendo que existe. E aí, por dois lados, ele vai ser prejudicado.
Eric Brasil assinala que os congressistas precisam avaliar o tema de forma técnica.
Em um momento em que o Brasil precisa aumentar a arrecadação do governo através de uma carga maior no setor de apostas, acaba sendo um discurso politicamente fácil, um discurso que encontra pouca resistência, enfim, um discurso, de certa forma, cria um caminho de pouca resistência, porque, politicamente falando, é fácil você se posicionar dessa forma. O que a gente espera é que, de uma maneira técnica e racional, os contrapontos e os impactos dessas medidas também sejam levados em consideração.
Hoje, o Brasil possui uma das melhores regulamentações do mundo, incluindo o reconhecimento facial para evitar especialmente o jogo por parte de menores. Especialistas alertam para o fato de que, caso o texto siga adiante, será inevitável um duro impacto no futebol brasileiro e em eventos esportivos que têm os patrocínios das bets como importantes fontes de renda.
O Fundo Garantidor de Créditos deve antecipar até R$1.000 para clientes do WillBank diretamente pelo aplicativo. As informações com Misael Mainetti.
Clientes do WillBank que têm algum valor a receber podem fazer uma retirada de até R$1.000. Basta baixar o aplicativo do Banco Digital e fazer a solicitação. Essa medida foi adotada porque a consolidação final da lista de credores ainda não foi concluída, mas o Fundo Garantidor de Crédito quer justamente antecipar esse valor aos clientes. A estimativa é que essa antecipação beneficie cerca de 6 milhões de pessoas. é um total de 200 milhões de reais, além de aproximadamente 25 milhões de reais em saldos de contas de pagamentos também liberados pelo aplicativo. Essa antecipação vale apenas para clientes diretos do banco.